Fevereiro de 2015. Amigos da guerra, inimigos da paz. Queridos amigos, bem-vindos ao Ministério Guarda-Fé. Obrigado por se unirem a mim hoje para explorarmos as certezas da Palavra de Deus. A Bíblia tem se tornado mais relevante do que nunca, conforme nos aproximamos do fim dos tempos. Quem quer que diga que a Bíblia seja irrelevante, simplesmente não sabe como entendê-la. Estamos vivendo no tempo biblicamente mais relevante da história. Os antigos anelaram ver este dia. E aqui está, esse dia chegou. Está à nossa frente e estamos realmente adormecidos. Eu sinto que estou adormecido, especialmente quando Deus me mostra um novo conceito na sua palavra. E sinto-me como se estivesse adormecido. Por que nunca vi isso antes? Pergunto-me. E imagino o que estou perdendo. Amigos, vocês só podem obter novas revelações de Deus se estudarem diligentemente a palavra, comparando texto com texto. Antes de começarmos nosso estudo hoje, quero compartilhar com vocês que o nosso novo site da internet está em pleno funcionamento e está cheio de resumos de inteligência profética e análises proféticas que lhes ajudarão a entender os acontecimentos ao nosso redor. Acessem ktfnews.com/pt. Há muitas coisas para ver ali, incluindo uma página dedicada à nova localidade do nosso retiro de saúde, perto de Adelaide, no sul da Austrália. Estou muito grato a Deus por abrir as portas a almas perdidas nesta importante cidade australiana, para que encontrem o caminho para o reino do céu através da obra médico-missionária. Cliquem no link Amaru Water Gardens Health Retreat no nosso novo site da internet. Leiam sobre as providências de Deus e vejam as fotos. Isso os inspirará. E obrigado pelo seu apoio até agora ao Amaru Water Gardens, nosso planejado retiro de saúde no sul da Austrália. Amaru significa lugar lindo na língua aborígene. Suas doações significam muito para nós. Por favor, entrem no nosso site, leiam a história, olhem as fotos do Amaru e deixem Deus impressioná-los com este ministério poderoso para a sua causa. Além disso, lembrem-se de se cadastrar para receber nossos e-mails do Keep the Faith Insider. Eles são enviados mensalmente e fornecem histórias calorosas de como Deus tem mudado vidas através do Ministério do Guarda-Fé, Hayud e em breve Amaru. Para começar nosso estudo hoje, vamos orar. Nosso Pai que estás nos céus, obrigado pelo teu maravilhoso Espírito Santo, o qual é prometido a nós quando pedimos em teu nome. Precisamos do teu amável Espírito para ensinar-nos as coisas de Deus e hoje oramos para que tu abras o nosso coração para recebermos aquilo que desejas compartilhar. Oro para que a tua presença nos ensine as coisas de Deus, no nome precioso de Jesus. Amém. Não faz muito tempo, meus amigos, que falamos sobre o Estado Islâmico, sua brutalidade e como ele está formando o fundamento para a unificação da Igreja e do Estado a nível global. Mas ao olhar para o terreno mundial, vejo mais problemas no Oriente Médio e em outros lugares. É como se toda a região estivesse em turbulência. Se algo ou alguém acender uma faísca, ela pode explodir. Parece que todos os dias trazem mais notícias ruins. Vejo realmente amigos da guerra por toda parte. A guerra está nos noticiários. Ela é glorificada em Hollywood. É empurrada aos jovens na internet e em jogos. Tiros e mortes, espancamentos e violência de todos os tipos. Você mal pode assistir aos noticiários sem ficar revoltado com a forma miserável que seres humanos tratam uns aos outros. Guerreiros sedentos de sangue divertem-se com a matança. Quando isto acabará? Quando isso terá acabado? Amigos, estou convicto de que teremos que testemunhar muito mais antes do fim. Acredito que ficará tão ruim que teremos fome somente de Deus e da paz de Cristo. Os amigos da paz estão por toda parte. Eles falam de paz, mas na verdade amam a guerra. A guerra ajuda as elites do planeta a ganharem mais poder e dinheiro porque elas investem em indústrias geradoras de guerra. É de seu interesse suscitar e encorajar a guerra, porque elas querem vender mais armas e munições, jatos de combate, navios de guerra e bombas, todos os quais enchem seus bolsos de dinheiro e lhes dão mais poder para manipular. Vocês acham que os degolamentos que estão na mídia social são brutais? É claro que são. Mas ouçam o que Jesus nos diz através do profeta João. Encontra-se em Apocalipse, capítulo 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isto está se referindo a que tempo? Está falando sobre o milênio, mas também está nos dizendo o que estas almas fiéis farão antes do fechamento da porta da graça. Está falando sobre os últimos dias, quando a marca da besta for imposta. Está falando sobre aqueles que rejeitaram receber a marca da besta. Está dizendo que eles serão degolados pelo testemunho de Jesus. Em outras palavras, aqueles que recusarem receber a marca da besta ou adorar a sua imagem serão testemunhas de Jesus e sofrerão uma punição brutal por isso. Mas eles serão grandemente recompensados no céu. Eles reinarão com Cristo e viverão com Ele por 1 milênio. Que maravilhoso privilégio! Como o povo de Deus será martirizado por degolamento, se o mundo não for primeiro dessensibilizado disso através da televisão, internet ou de outras formas? Uma vez acostumados com isso, também serão condescendentes. Então eles irão, com o tempo, aprovar isso. Não sei quanto a vocês, meus amigos, mas eu penso que os degolamentos sobre os quais ouvimos nos noticiários são realmente um aviso ao povo de Deus. Jesus quer que entendamos o que virá sobre nós. Afinal de contas, João Batista, o segundo Elias, foi degolado. Então, por que os seguidores de Cristo, que são o terceiro Elias nos últimos dias, não seriam também degolados por amor a Cristo? A Bíblia prediz que, nos últimos dias, haverá muita matança e derramamento de sangue. Haverá muita guerra e problemas de todos os tipos. Então, para começar, vamos ler a partir do livro de Lucas, capítulo 21, verso 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Se alguma vez houve um tempo de perplexidade, um tempo em que se ouviu o bramido do mar e das ondas, um tempo em que as nações estejam agitadas com o espírito de guerra, este tempo é agora. Homens amam a guerra. Eles são os inimigos da paz. Ouçam esta declaração da mensageira de Deus no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 11. Ouçam atentamente. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está, gradualmente, mas seguramente, sendo retirado da terra. Pragas e juízos já estão caindo sobre os que desprezam a graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são assombrosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas estão se robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Vocês ouviram o que o Espírito de Deus está, gradualmente, mas seguramente, sendo retirado da terra? Esta é a chave. Por que há tanta incerteza na sociedade? Por que há tanto alarmes de guerra? É porque o Espírito de Deus está sendo retirado da terra. E Satanás usa especialmente presidentes, primeiros ministros, reis, banqueiros e outros governantes e líderes, amantes do mundo, para trazer caos e guerra. Eles estão mexendo a panela da guerra e jogam com as emoções das pessoas para fazê-las apoiar a guerra. Eles estão mexendo em um barril de pólvora que um dia explodirá em uma guerra mundial, quem sabe a mais devastadora de todas as guerras mundiais. E muitos destes líderes não têm consciência nem consideração pela vida. Não têm interesse em promover a paz. Querem apenas guerra. E isso não vai melhorar, vai piorar. Eles não são amigos da paz. Além disso, talvez vocês notaram que a declaração que acabei de ler disse que os acontecimentos finais serão rápidos. Eu acho que isso também é importante. Parece-me que o andamento das coisas tem ficado cada vez mais rápido. Eu gostaria de destacar algo, meus amigos. À medida que Deus está removendo o seu espírito das pessoas deste mundo, Ele também está aumentando o poder do seu espírito sobre o seu povo. E este contraste ficará cada vez mais nítido a cada dia, até encontrarem-se em extremos opostos. Então os acontecimentos finais virão sobre o planeta, com uma velocidade que será chocante, uma velocidade que será esmagadora. Será uma surpresa enorme. Ele põe o seu espírito naqueles que vivem por toda a palavra que procede da boca de Deus. Vocês não podem ter o seu espírito, a menos que tenham entregado todo o coração a Deus. E ouçam o que acontecerá quando o Espírito de Deus for derramado sobre o seu povo. Isto está no livro O Grande Conflito. Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro, para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra, será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Assim, os habitantes da terra serão levados a decidir-se. O tempo que se aproxima será incrível. Notem que tanto os servos de Deus como os servos de Satanás farão milagres. Até o próprio Satanás operará com prodígios de mentira. Satanás e seus agentes tentarão enganar de maneira mais poderosa, através de demonstrações sobrenaturais. Ao mesmo tempo, o povo de Deus também fará milagres, mas serão de um gênero diferente. Serão operados pelo Espírito de Deus e com o poder da verdade. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Imaginem quão confuso este tempo será para aqueles que não conhecem a voz de Deus. Eu me atrevo a dizer que muitos do povo de Deus, que frequentam a igreja toda semana, também ficarão confusos. Eles não serão capazes de discernir as coisas de Deus das coisas de Satanás. Eles acabarão do lado errado. Famílias serão divididas. Amigos serão separados. Igrejas se dividirão por causa disso. Que tempo difícil será esse? Amigos, vocês não podem se dar ao luxo de serem destituídos de discernimento nesse tempo. Vocês não podem se dar ao luxo de estarem cegos para o Espírito de Deus. Se estiverem, então serão enganados por Satanás, porque os seus milagres serão bastante fantásticos. E a opinião prevalecente será que estes provêm de Deus, mas na realidade eles provêm do Deus deste mundo. Então é importante que vocês comecem a aprender como conhecer a voz de Deus e discernir os seus caminhos agora. E estejam dispostos a seguir seus conselhos a partir de agora. Satanás fará fogo descer do céu para impressionar os homens com a ideia de que ele é Cristo, ou que seus agentes devam ser respeitados como verdadeiros líderes espirituais. Mas é engano e mentira. A Bíblia chama isso de prodígios de mentira. Minha atenção foi atraída às guerras e preparações de guerra que estão em curso no momento. Os líderes deste mundo amam a guerra e são inimigos da paz. Por exemplo, o presidente Obama autorizou mais tropas no Iraque a combaterem o Estado Islâmico. Apesar de todas as declarações de não combater com forças terrestres, os Estados Unidos estão gradualmente sendo atraídos mais e mais de volta a uma guerra no Iraque. Enquanto eu preparava este sermão, o presidente Obama ordenou que tropas fossem enviadas ao Iraque. Ele também pediu ao Congresso 5,6 bilhões de dólares para combater o Estado Islâmico. Quando vocês estiverem ouvindo este sermão, quem saberá haverá mais tropas e quem sabe elas estarão realmente combatendo o Estado Islâmico. Entretanto, não é preciso ser nenhum cientista de foguetes para discernir que elas estão se preparando para a ação. Simplesmente a maioria das pessoas é cega. Estão dispostas a acatar o que os seus líderes políticos dizem, como sendo verdade, quando de fato não é. Mesmo que o presidente Obama diga que não haverá forças terrestres, fala-se dentro dos círculos de poder, entre as elites e também no próprio Pentágono, sobre usar soldados americanos para combaterem ao lado de iraquianos. O general Martin Dempsey, presidente do Estado-Maior das Forças Armadas na Casa Branca, disse à Comissão de Serviços Armados da Câmara, em 13 de novembro, que o Pentágono está, de fato, considerando enviar tropas para acompanhar os soldados iraquianos. Não estou prevendo neste momento que eu recomendaria que aquelas forças em Mossul e ao longo da fronteira precisem ser acompanhadas pelas forças americanas, mas certamente estamos considerando a possibilidade, disse o general Dempsey. E dois dias depois, Chuck Hagel, secretário de Defesa dos Estados Unidos, disse à CNN em entrevista que consideraria as recomendações do general Dempsey de enviar tropas terrestres ao Iraque. Os generais e conselheiros do presidente Obama vêm analisando nas últimas semanas os cenários potenciais que descrevem as condições e as circunstâncias que poderiam requerer tropas terrestres. Um cenário que faria necessário o uso de tropas terrestres seria se o Estado Islâmico conseguisse pôr as mãos em armas nucleares. Bem, não suponho que seja provável que eles consigam algum dia fazer isso. Suponho que qualquer coisa seja possível, mas o que isto me diz é que eles estão testando a reação pública. E eles colocam a linha divisória bem longe em uma hipótese extrema. Mas podem ter certeza que eles moverão essa linha para mais próximo da situação real, e então mais próximo ainda, até que tenha o povo americano pronto para outra guerra. Pelo menos tentarão. Em outra declaração, o general Dempsey falou em termos de tropas terrestres de forma limitada. Eu simplesmente não vejo uma circunstância em que seria de nosso interesse tomarmos esta luta sobre nós com um grande contingente militar, disse ele. Quem sabe isto seja verdade, mas ele também está dizendo de forma indireta que haverá um pequeno contingente de tropas terrestres para lutar. Será uma escalada limitada. Em outras palavras, o que o general Dempsey não falou é, na verdade, mais importante do que ele falou. Ele está preparando o povo americano para, no mínimo, uma guerra limitada no Iraque novamente. Estas são as declarações que testam e desenvolvem o apetite do povo americano para a guerra e também os preparam para aceitar, no mínimo, uma guerra limitada no Iraque. E se não houver uma reação forte, eles saberão que podem seguir adiante sem criar muita oposição. É claro que a verdadeira natureza do problema é sempre camuflada, mas o fato é que o governo americano está planejando uma guerra contra o Estado Islâmico com tropas terrestres. Eles estão preparando gradualmente o povo americano para isso, um pouco de cada vez. E um novo vídeo de degolamento de vez em quando só tende a aumentar o repúdio dos ocidentais para com o Estado Islâmico. Isto também os ajuda a prepararem-se para a guerra. E ao mesmo tempo em que os generais escolhiam as palavras para informar o povo que os Estados Unidos iriam, com o tempo, entrar em guerra com o Estado Islâmico, o presidente Obama dizia ao povo americano, bem enfaticamente, em alguns casos, que não enviaria tropas terrestres para lutar contra o Estado Islâmico no Iraque ou na Síria. Mas se vocês ouvirem as suas palavras, verão que elas estão gradualmente sendo suavizadas. Os comentários conflitantes deixam o povo confuso e incerto. E o presidente ainda disse habilmente que ele não descartaria a possibilidade de enviar tropas terrestres, mesmo tendo prometido que não as enviaria. Ele começou a recuar muito rápido. A CNN escreveu: Barack Obama disse que, apesar do seu voto anterior de não designar forças de combate americanas, ele não descartava esta possibilidade se confrontado com a pior das situações. Sempre há circunstâncias nas quais os Estados Unidos podem precisar mobilizar tropas terrestres, disse Obama na reunião de cúpula do G20 na Austrália. Isso é linguagem presidencial com duplo sentido. É assim que os políticos trabalham. Isso é clássico. Por um lado, você promete que não fará algo, e por outro, você diz que pode haver circunstâncias que requeiram que você faça justamente aquilo que disse que não faria. Notem que ele disse que sempre há circunstâncias que possibilitem que ele faça o que quer, mesmo tendo dito que não faria. Isso não é interessante? Agora vocês estão aprendendo um pouco sobre como a política funciona. Você diz o que não vai fazer e então começa a dar razões por que faria. A linguagem do presidente tem o efeito de acalmar o medo nacional de uma nova guerra, enquanto oficiais do Pentágono procuram meios de organizar uma guerra terrestre. Em outras palavras, o presidente providencia cobertura política enquanto o exército se posiciona. Uma vez posicionados, e depois que tudo estiver pronto, vocês provavelmente verão tropas terrestres americanas combatendo no Iraque, exatamente o que o presidente vem dizendo que não fará. Como saber em que voz acreditar? A voz que diz que não haverá tropas terrestres, ou a voz que diz que pode haver um combate limitado? Vou lhes dizer como, meus amigos. É através da profecia que conhecemos a trajetória da história futura. É o que poderíamos chamar de pensamento futuro. É quando você pode ver adiante, através dos olhos de Deus, na profecia bíblica, e ter uma ideia muito precisa do que está por vir. Esta é a beleza da Bíblia, meus amigos. Vocês não têm que ficar em dúvida de forma alguma. As pessoas deste mundo podem ficar confusas, mas vocês terão a verdade ao seu lado. O próprio Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerras logo antes de sua vinda, Mateus 24, verso 6. Ele também disse que haveria angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, com homens desmaiando de terror, Lucas 21, versículos 25 e 26. Por que Jesus disse estas coisas? É porque elas são verdadeiras. Não podemos esperar paz no mundo. Haverá um crescente conflito e choque de armas. As palavras de Jesus em Lucas sobre os sinais dos tempos nos últimos dias estão no contexto da destruição de Jerusalém. E a mesma coisa em Mateus capítulo 24, quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre a destruição de Jerusalém e também sobre os últimos dias, pensavam que ambos aconteceriam ao mesmo tempo. Jesus também respondeu-lhes abordando os dois períodos, mesmo estando estes longe um do outro. Mas a resposta se aplica a ambos. Então podemos saber que aquilo que se aplicou à destruição de Jerusalém também se aplica ao fim dos tempos, tanto de forma literal quanto espiritual. Ouçam o que Lucas nos relata acerca do que Jesus disse. Encontra-se no capítulo 21, versículos 20 a 28. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Vamos agora analisar isso por um momento. Dias de vingança são estes, disse ele. O que é vingança? É punição ou retribuição? Os dias de vingança, então, referem-se ao tempo em que haverá punição e retribuição. Jesus está nos dizendo que o tempo de angústia será mortal. Nações se vingarão umas das outras. Não foi isso que aconteceu em Jerusalém? Durante o cerco de Jerusalém, os judeus tinham, na verdade, fugido da cidade e infligiram muito dano ao exército romano. Os romanos ficaram tão revoltados pela arrogância e obstinação dos judeus que se vingaram neles. Durante o cerco de Jerusalém, eles crucificaram todo judeu encontrado fora da cidade. Eles fizeram tantas crucifixões que mal havia espaço para andar entre as cruzes. E quando eles entraram na cidade, mataram todos quantos encontraram pela frente, homens, mulheres e crianças. Vocês acham que isto acontecerá nos últimos dias? Nação se irará contra a nação, uma se vingará da outra. E não é isto o que está acontecendo no Oriente Médio? Uma provocação leva à retaliação, que leva a outra provocação, até que ambos os lados se odeiem tanto que uma guerra estoura e milhares de vidas se perdem. É este o mundo em que vivemos, meus amigos. Jesus também deu advertências: ai das grávidas e das que criarem, ele disse. Quando a vingança é executada, não importa se uma mulher esteja grávida ou tenha um filho pequeno, eles matarão ela e a criança. Jesus disse: porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Amigos, vocês não acham que muito destas coisas poderiam acontecer no final dos tempos, assim como aconteceu em Jerusalém? Eu acho que sim. O versículo seguinte, versículo 25, diz que haverá angústias das nações em perplexidade. Eu fico chocado ao ler as palavras de Jesus acerca dos nossos tempos. Parecem quase inacreditáveis. Até você pode observar as ações do brutal Estado Islâmico ou os cruéis sírios em ambos os lados do conflito. Se os homens desmaiarão de terror, meus amigos, que tipo de coisas eles verão? Que tipo de atrocidades eles testemunharão? Eu amo o que Jesus disse no versículo 19 de Lucas 21. Ouçam atentamente: na vossa paciência possuí as vossas almas. O que isso quer dizer? Parece um conceito muito importante. Possuí as vossas almas. Apenas pensem nisto por alguns minutos. Jesus está dizendo que, não importa o que aconteça na sua vida ou na nação, não importa o que aconteça com respeito à sua fé, você deve manter uma santa serenidade mental e sinceridade no coração. Conseguir e manter domínio próprio. Em outras palavras, Jesus está nos dizendo que é o nosso dever e é do nosso maior interesse em todos os tempos, especialmente nos tempos sombrios, perigosos e desafiadores, garantir uma calma confiança e segurança no conhecimento que você está vivendo em harmonia com o céu. Não devemos deixar nossa paz ser destruída pelas circunstâncias ou pelo caos ao nosso redor. Não devemos ficar aborrecidos nem perturbados por eles. Não devemos deixar que eles atrapalhem ou interrompam a possessão de nossas próprias almas. Devemos manter a autoridade e o domínio da razão e manter nossas paixões sob o controle de Cristo. Em tempos de angústia, Deus está nos preparando para o grande e terrível tempo de angústia qual nunca houve, logo antes da volta de Cristo. Em tempos de angústia, estamos aprendendo como manter a possessão da nossa alma. Temos que aprender como não deixar a dor e o medo tomar conta de nós. Quando não pudermos manter possessão de mais nada, que tenhamos a possessão do nosso caráter e da dignidade cristã. Fique calmo, não fique confuso e aborrecido. Devemos confiar nele, não devemos ficar com medo, virar covardes e nos tornarmos irracionais. Mas com paciência, mantenham o domínio próprio a todo tempo. Possuam a si mesmos, meus amigos. Possuam as suas mentes e os seus corações. Estejam no controle de si mesmos. Ouçam este conselho da mensageira do Senhor. Encontra-se no boletim da Conferência Geral de 4 de abril de 1901. Não foram ditas muitas coisas desleais sobre o Salvador? E ele retalhou: Deus quer que tenhamos dignidade moral, recomendando o poder divino, que nos capacita a possuir nossa alma com paciência. Então, quando formos perseguidos, quando formos alvo de falsas acusações e tivermos nossa reputação manchada, não devemos nos irar e retaliar, ou buscar vingança. Devemos manter a nossa dignidade moral. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12, verso 19. Deixem tudo com Deus, que Deus resolva os seus problemas. Agora reparem em Lucas capítulo 21, versículos 17 a 18. Estas palavras de Jesus são desconcertantes e intrigantes. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Isso quase soa contraditório. Como podem todos odiá-lo e estarem tentando matá-lo, como Jesus disse em Mateus 24, verso 9, e nem um fio de sua cabeça perecer? Quer dizer que você não vai morrer nas mãos dos inimigos de Deus? Quer dizer que não haverá mártires? É claro que sim. A história está repleta de exemplos de almas fiéis que perderam a vida por amor a Cristo e estão esperando a ressurreição dos justos. Eis a resposta a este dilema. Encontra-se na Review and Herald de 7 de dezembro de 1897. Cristo mostra que sem o poder controlador do Espírito de Deus, a humanidade é um terrível poder para o mal. Descrença, ódio, a repreensão suscitarão influências satânicas. Principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes se unirão em desesperado companheirismo. Eles se coligarão contra Deus na pessoa de seus santos, por meio de deturpações e falsidades. Desmoralizarão tanto a homens como mulheres, que, segundo todos os indícios, creem na verdade. Não faltarão falsas testemunhas nessa terrível obra, mas Cristo dá a certeza. Não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Isso não é interessante? Haverá aqueles que se unirão em um grande grupo quando tiverem que fazer falsas acusações. Se vocês não possuírem as suas almas com paciência, serão desmoralizados. Se não tiverem completa e plena confiança em Cristo, serão derrotados pelas falsas testemunhas que estiverem contra vocês. Ouçam ao que acontece com aqueles que mantêm a possessão de suas almas com paciência. Cristo restaurará a vida tomada, pois Ele é o doador da vida. Ele embelezará os justos com a vida imortal. Esse é o restante da declaração. Isso não é fantástico, meus irmãos? Então, quando Jesus disse que nenhum cabelo das suas cabeças perecerá, ele não estava se referindo à primeira morte. Ele não estava necessariamente se referindo a esta vida, mas à vida eterna. Cristo sabe como restaurar a vida tomada pelos seus inimigos. Quando Deus ressuscitar os seus mártires, ele devolverá todo o cabelo das suas cabeças, junto a uma coroa da vida para levarem com eles. Olhemos para algumas nações em perplexidade por alguns minutos. Jerusalém tem presenciado recentemente ondas de violência por causa da tensão sobre o Monte do Templo. A polícia israelita aparentemente entrou na mesquita Al-Aqsa para acalmar um protesto palestino. Ela entrou na mesquita chegando perto do púlpito do pregador. Esta é a menor distância dentro da mesquita que os judeus já chegaram desde a Guerra dos Seis Dias em 1967. Como resposta, a Jordânia, guardiã da mesquita desde o Tratado de Paz de 1994, retirou seu embaixador de Israel e advertiu que reveria seus laços diplomáticos com Israel, incluindo o Tratado de Paz de 20 anos. Também fez uma queixa às Nações Unidas, condenando as ações da polícia israelita. Israel passou muito dos limites, disse Nasser Judeh, ministro das Relações Exteriores da Jordânia. Estas violações estão enfurecendo as emoções e a sensibilidade de 1,5 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo, disse ele. A calma tem que ser restaurada. Israel tem que respeitar a santidade dos lugares sagrados. E o ministro de Assuntos Islâmicos da Jordânia, Rahil Abdelhafez Daoud, disse que a relação diplomática entre Amã e Jerusalém sofrerá como resultado de Israel não respeitar o acordo entre os estados, o qual inclui cláusulas sobre a custódia da Jordânia sobre os lugares santos de Jerusalém. A violência irrompeu em Jerusalém, deixando a cidade agitada durante semanas. Milhares de muçulmanos do leste de Jerusalém participaram de um funeral para comemorar a morte de um militante palestino que usou sua van e atacou e atropelou um grupo de judeus que estava em uma estação de trem, matando dois e ferindo outros. O motorista foi morto pela polícia. Desordeiros agitados também atiraram pedras e coquetéis Molotov nas forças de segurança. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu mandou oficiais destruírem as casas dos militantes que atacaram os cidadãos judeus. O rei da Jordânia, Abdullah II, cancelou a participação de seu país em cerimônias comemorativas do aniversário de 20 anos do Acordo de Paz. E o cabeça da Irmandade Muçulmana da Jordânia exigiu que o Tratado de Paz fosse inutilizado. Ele disse que recolher o embaixador da Jordânia de Tel Aviv não era suficiente. A situação deteriorou-se tanto que o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, interrompeu a sua agenda no início de novembro para pegar um voo à região para tentar acalmar as coisas e ajudar os dois lados a negociar. Jerusalém é um dos assuntos mais controversos entre os israelitas e os palestinos. E o complexo do Monte do Templo, composto pelas mesquitas de Al-Aqsa e pela Cúpula da Rocha, é particularmente instável, pois é um dos locais mais santos, tanto para muçulmanos quanto para judeus. Nele está a mesquita Al-Aqsa, uma das mesquitas mais santas para os muçulmanos. Os judeus veem a mesquita do Monte do Templo como um símbolo da perda de sua herança espiritual. Qualquer violação de sua santidade é algo particularmente delicado aos muçulmanos, especialmente quando feita pelos judeus. Consequentemente, a mesquita Al-Aqsa é o local de confrontos frequentes entre polícia e manifestantes. E quando a polícia israelita entrou na mesquita em outubro à procura de extremistas, as tensões atingiram níveis nunca antes vistos. Os muçulmanos reagiram com violência. As violações da mesquita Al-Aqsa minam a autenticidade e a credibilidade da liderança da Jordânia, pois esta é a guardiã do complexo. Se a Jordânia não puder garantir segurança e acesso aos muçulmanos, perderá o direito de continuar como guardiã. Também perderá a confiança do seu próprio povo e, em algum momento, não será mais capaz de governá-los. Isso trará sérias consequências. Isso ameaçaria a estabilidade e a segurança da Jordânia, pois o povo enxergaria essa fraqueza como algo vergonhoso. A tensão entre muçulmanos e judeus é um confronto sem solução. O atual conflito tem raízes na Guerra dos Seis Dias, quando Israel capturou a maior parte da seção oriental árabe de Jerusalém, tirando-a da Jordânia e anexando-a a si mesmo, através de um passo que nunca foi reconhecido internacionalmente. Mais recentemente, em março de 2013, Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, assinou um acordo com o rei Abdullah, confiando à Jordânia a defesa dos locais sagrados muçulmanos de Jerusalém. Os locais sagrados são os pontos principais do conflito entre israelitas e palestinos. O problema é que estes inimigos mortais são ambos da mesma área e alguns dos locais sagrados são os mesmos. Os palestinos, que constituem aproximadamente metade da população da Jordânia, de 7 milhões, querem a Jerusalém Oriental como a capital do seu futuro Estado. Tudo isto torna a Jordânia um fator principal nos diálogos da paz. Mas os conflitos de interesse são tão contraditórios que as soluções pacíficas são impossíveis. Enquanto isso, a violência continua. Em meados de novembro, dois palestinos entraram com metralhadoras em uma sinagoga e abriram fogo, matando quatro adoradores israelitas e ferindo outros. Enquanto isso, a União Europeia quer entrar no processo de paz. Algumas das nações europeias, como Suécia, Polônia e Hungria, já reconheceram o Estado palestino. O Reino Unido, Irlanda, Espanha, França e Dinamarca deram votos não vinculativos para reconhecer o Estado palestino. Até mesmo o Vaticano apoia o reconhecimento da solução, baseada na coexistência de dois Estados. O Papa Bento, quando visitou a Palestina em 2012, disse ao líder palestino Mahmoud Abbas que o Vaticano espera que o recente reconhecimento de fato pelas Nações Unidas do Estado palestino incentivaria as nações da comunidade internacional a se envolverem no processo de paz para encontrar uma solução de dois estados para o conflito entre palestinos e israelitas. Mas uma solução de dois estados não resolveria o problema. A tendência turbulenta entre os dois povos não será resolvida pelo reconhecimento do Estado palestino. Isso só encorajará os palestinos. Israel vê a solução de dois estados como algo impossível, porque sabe que o conflito poderia até aumentar se a comunidade internacional legitimar os palestinos ao reconhecê-los como um Estado. Alcançar a paz significa duas coisas diferentes para estas duas religiões. Os muçulmanos estão sempre em guerra uns com os outros e com os não-muçulmanos. Talvez vocês se lembrem da profecia de Gênesis 16, verso 12, que diz que Ismael seria, junto a seus descendentes, homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Não há esperança de paz entre muçulmanos e israelitas, e sempre haverá extremistas que querem atrair estados que apoiem Israel no conflito. Inserir a União Europeia no processo de paz não parece que aumentará a paz, mas que aumentará o conflito. Lembrem-se, o papado está nos bastidores. O Vaticano apoia o Estado da Palestina e, em nome da paz, o encoraja. Mas todos os que estão familiarizados com a questão sabem que isto é impossível. Pensem na situação por um minuto. Será possível que o Vaticano esteja apoiando uma chamada solução de dois estados, sabendo que, devido ao conflito do Monte do Templo, a qual continuará e aumentará, o Vaticano possa usar ambos os lados para aumentar o seu poder em nome da paz? Entendam que, quando os anjos de Deus finalmente soltarem os ventos da contenda e uma guerra mundial irromper, quem sabe relacionada aos eventos do Monte do Templo, as nações do mundo olharão para o Vaticano como pacificador. Afinal de contas, este é um conflito religioso e não político. Até agora, o Vaticano tem enviado continuamente papas para visitar os locais sagrados de Jerusalém e para falar sobre paz. Roma tem esculpido o seu nicho, por assim dizer, com negociações de paz. Então, quando a hora finalmente chegar, todos olharão para o Papa para prover o plano da paz. Quem sabe o Papa até queira que a Igreja Católica controle o Monte do Templo. Afinal de contas, um terceiro partido, que não seja nem judeu nem muçulmano, poderia ser uma força neutra para trazer paz e controlar o território, pelo menos teoricamente. O Papa João Paulo apoiou os palestinos quando visitou a Terra Santa. Ele não foi recebido no Monte do Templo por nenhum dos líderes israelitas, mas somente por líderes muçulmanos da autoridade palestina. E o Monte do Templo estava enfeitado com bandeiras muçulmanas. O Papa Bento XVI também apoiou os palestinos, e agora o Papa Francisco também passou a maior parte de seu tempo com os palestinos, enquanto visitou o Oriente Médio em maio de 2014. É claro que houve algumas reuniões e eventos focados em Israel, como a oração de Francisco no Muro das Lamentações e sua reunião de oração com Shimon Peres e Mahmoud Abbas. Mas a maior parte do seu tempo foi gasto com os muçulmanos palestinos. O papado joga de ambos os lados, e ele ganha com isso. Em setembro de 2014, o Papa Francisco concedeu 45 minutos para ouvir a proposta de um líder idoso, o recém-aposentado presidente israelita de 91 anos de idade, Shimon Peres. Peres chegou a sugerir que o Papa deveria ser o cabeça de uma organização nova e paralela das Nações Unidas, uma organização das religiões unidas, ou uma espécie de Nações Unidas das religiões. Em uma entrevista à revista católica Famiglia Cristiana, Peres revelou seus planos. Quem sabe, pela primeira vez na história, o Santo Papa seja um líder não somente respeitado por muitos, mas também por diferentes religiões e seus líderes, disse Peres. Aliás, talvez ele seja o único líder verdadeiramente respeitado no mundo de hoje. Enquanto Francisco absteve-se de comentar sobre a avaliação de Peres, esse mesmo silêncio consente também permite que a base da ideia de Peres seja testada no crisol da opinião pública mundial. As Nações Unidas é uma organização ultrapassada, disse Peres. O que precisamos é de uma organização das Religiões Unidas, uma organização das Nações Unidas das Religiões. Este será o melhor caminho, ele continuou, para combater terroristas que matam em nome da fé. Consequentemente, deveria haver uma carta de Religiões Unidas, assim como há uma carta da ONU. Foi isto o que eu propus ao Papa. Quando lhe perguntaram, você gostaria de ver o Papa como líder das Religiões Unidas? Sim, respondeu Pérez. E não somente porque Francisco é um líder mundialmente respeitado, mas também porque ele é a melhor opção. O mundo precisa de uma autoridade moral indiscutível, que diga em alta voz, não, Deus não quer isto e não o permitirá. Temos que lutar contra a exploração em nome de Deus. Pérez disse que as Nações Unidas e seus guardadores da paz não possuem a força ou a eficácia de nenhuma das homilias do Papa, que podem reunir 500.000 de pessoas apenas na Praça de São Pedro. Então, tanto os palestinos quanto os israelitas veem o Papa como embaixador da paz, mas o papado se contém. O Papa não fez nenhum comentário pessoal a Pérez acerca de sua proposta. Ele teve o cuidado de não comprometer a si mesmo ou ao Vaticano. Lembrem-se, ele tem que pensar sobre o que os outros lados desta questão pensarão. O papado se contém até o momento mais oportuno. Ele considera tudo e observa para ver como melhor alcançar os seus próprios objetivos. Enquanto Israel, como os palestinos, esperam obter o apoio papal, Roma trata bem ambos os lados e encoraja-os a trabalhar em rumo à paz. Ao mesmo tempo, o Papa sabe que isto é impossível e que o conflito somente fortalecerá, com o tempo, a mão de Roma. Estamos nos aproximando do tempo de angústia, meus amigos, e é importante que entendamos o que isto significa. O tempo de angústia amadurecerá e finalizará os dois lados do conflito, entre o bem e o mal. Ouçam a esta declaração do livro Maranata, página 170. O início do tempo de angústia, ali mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as sete últimas pragas serão derramadas. Oh, amigos, eu quero participar da chuva serôdia. Vocês não querem? Eu quero que a minha vida reflita o Senhor Jesus, para que Ele possa concluir a sua obra no lugar santíssimo, encerrar a história da terra, retornar e nos levar ao lar. Mas, amigos, conforme as nações ficam mais e mais angustiadas e mais em conflito, o Espírito de Deus está esperando para ser derramado sobre o seu povo de forma muito poderosa. A tragédia é que a maioria dos cristãos não está se preparando de modo algum. A maioria deles não tem uma caminhada com Cristo. Não estudam a Bíblia, nem entregam suas vidas a Jesus. A maioria deles não faz ideia que o fim da graça está se aproximando deles. Ao invés de se aproximarem de Cristo, eles estão se distanciando dele. Eles estão envolvidos em muitas questões de pouca importância espiritual. Alguns deles estão tão envolvidos em atuar nos regulamentos da Igreja que se desviaram claramente da vontade revelada de Deus. Muitos estão buscando modernizar a Igreja em harmonia com o movimento feminista ou até mesmo com a agenda homossexual. Todas estas coisas estão permitindo a Satanás trabalhar em suas vidas, mesmo que eles frequentem a Igreja toda semana. Ouçam esta declaração familiar de Primeiros Escritos, página 71. Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Oh, quantos vi eu no tempo de angústia, sem abrigo! Haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Vocês ouviram que terrível relatório? Muitos chegarão até o tempo de angústia, quando o mundo estiver em guerra e tumulto, e não terão a proteção de Deus. Oh, amigos, precisamos da proteção de Deus, não é mesmo? Eu não quero chegar a esse tempo despreparado. Mas deixem-me continuar a leitura desta declaração. Os que recusam ser talhados pelos profetas e deixam de purificar o espírito na obediência da verdade toda e se dispõem a crer que seu estado é muito melhor do que realmente é, chegarão ao tempo em que as pragas cairão e verão que necessitam ser esculpidos e preparados para a edificação. Não haverá, porém, tempo para o fazer, e nem mediador para pleitear sua causa perante o Pai. Antes desse tempo, sairá a declaração terrivelmente solene de que quem é injusto faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Lembrem-se todos que Deus é santo e que unicamente entes santos poderão morar em sua presença. Amigos, que contraste! O mundo está ficando cada vez mais perverso e Cristo está purificando o justo. Mas essa purificação é o que eu preciso. E você? Eu preciso da sua presença. É a sua presença que vai me ajudar a odiar o pecado, que eu terei repulsa por toda a tentação de fazer o mal. Agora é a hora, antes do caos, de preparar o nosso caráter para a vinda do Senhor. Nós queremos honrá-lo em todas as coisas. Queremos moldar o nosso caráter segundo os seus caminhos. Como poderemos fazer isso? Ouçam a mensagem do mês passado sobre o esconderijo do Altíssimo. Deixem Cristo ter total controle das suas vidas e Ele vai fortalecê-los para passar pelo teste final. Aqui está uma declaração final da Review and Herald de 27 de maio de 1862. Ao se aproximarem os membros do corpo de Cristo do período de sua luta final, o tempo da angústia de Jacó, crescerão em Cristo e partilharão grandemente de seu Espírito. À medida que a terceira mensagem se avoluma e se torna alto clamor, e que a obra final é acompanhada de grande poder e glória, o fiel povo de Deus participa dessa glória. É a chuva serôdia que os vivifica e fortalece para passar pelo tempo de angústia. Seus rostos brilharão com a glória daquela luz que acompanha a mensagem do terceiro anjo. Essa será uma experiência incrível. Vocês acham que estamos nos aproximando do tempo de angústia? Vocês acham que este é o momento de crescer em Cristo? Vocês acham que este é o momento de receber a plenitude de seu Espírito? Eu tenho certeza, e espero que vocês pensem o mesmo. Que Deus os abençoe e guarde. Oremos. Nosso Pai que estás nos céus, obrigado por se oferecer para nos enviar o seu Espírito para que possamos possuir a abundância da sua presença em nossas vidas. Queremos o seu pensamento, queremos o seu amor e queremos a sua presença. Ansiamos ser como Jesus e ter o seu caráter adorável. Nós não queremos ser amigos da guerra, queremos ser amigos da paz. Por favor, Pai, que Jesus molde e forme nossas vidas. Prepara-nos para a chuva serôdia e o teste final. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.